e a imagem do legislador. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José, do PS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre as iniciativas que nos trazem hoje aqui a debate, começar pelas iniciativas do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Nos últimos anos, o Governo estabeleceu um conjunto de grandes prioridades na regulação do mercado de trabalho com vista à promoção do trabalho digno, desde logo promovendo o emprego e a sua qualidade e reduzindo a precariedade. Não consideram, pois, que a agenda do trabalho digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho, consubstanciada na proposta de lei número 15, que no dia 20 de outubro entrará em discussão na especialidade com propostas dos vários grupos parlamentares, já corresponde a um reforço dos instrumentos e das políticas públicas que têm sido objeto das prioridades prosseguidas pelo Governo, com propostas de medidas específicas nas matérias sobre as quais as propostas de lei em análise versam, desde logo, no que reporta ao combate à precariedade, com medidas fulcrais em matéria de trabalho temporário. Relativamente à medida, a proposta hoje aqui do LIVRE, como sabemos, a ACT tem por missão a promoção da melhoria das condições de trabalho através da fiscalização do cumprimento das normas em matéria laboral e o controle do cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde do trabalho, conforme resulta do Decreto-Lei Regulamentar 47/2012. Encontra-se também expressamente consagrado o número 3 do artigo 2º do supra-referido preceito legal que a ACT prossegue as suas atribuições em qualquer lugar em que se verifique a prestação de trabalho ou existam indícios suficientes dessa prestação, considerando-se que tal previsão já abarca a fiscalização de falsos contratos de estágio, sendo que o estagiário é considerado como trabalhador, não ficando excluído em qualquer ação inspeciva promovida pela ACT. Relativamente à proposta do Chega, dizer que temos que, para a verificação das condições de trabalho, o Governo reforçou no último ano e meio o mapa de quadro pessoal da ACT em 190 inspectores. Em 2015, a ACT tinha 307 inspectores. Este ano atingiu um total de 493 inspectores, o valor mais elevado de sempre e que cumpre pela primeira vez o referencial exigido pela OIT. Um inspector por cada 10 mil trabalhadores. A própria Inspetora-Geral confirmou recentemente não existir falta de inspectores, pelo que desconhecemos qual a fundamentação do Chega para esta proposta. Termino, senhor Presidente, dizendo que, relativamente também à proposta do PAN, consideramos que as propostas de alteração dos artigos 11º, 41 e 49 são redundantes na medida em que este diploma já prevê que a formação deve corresponder ao perfil do destinatário, motivo pelo qual não poderemos acompanhar estas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS. Peço desculpa, Sr. Deputado. O PCP tinha-se inscrito? Inscreveu-se à última da hora? Se o Sr. Deputado Miguel Costa Matos não se importa, vamos inscrever o PCP à última da hora. Em troca, o PCP promete que usa o tempo e nada mais que o tempo que tem disponível. Faça favor, Sr. Deputado Alma Rivera.
Muito obrigada pela compreensão, Sr. Presidente. Srs. Deputados, foram aqui aduzidos alguns argumentos que é importante esclarecer e rebater. Relativamente à suficiência ou não dos inspectores da ACT, basta ver que no Baixo Alentejo há 4 inspectores para aquele território todo, com as características que se conhecem, nomeadamente em matéria de trabalho agrícola, com todos os fenómenos associados. E, portanto, sobre isso não é preciso muito mais exemplos. Mas sobre a questão que foi aqui colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, não percebemos qual é o problema que o PS tem em reconhecer, quando há uma relação de trabalho, que essa relação de trabalho, que responde a um vínculo efetivo, deve ser reconhecida. Porquê? Mas afinal, e a questão que se coloca é, mas afinal, o trabalho da ACT é defender o trabalhador ou é defender o empregador, a empresa, de ter um contrato de trabalho e de pagar os direitos aos seus trabalhadores?
Senhora deputada, tem de concluir. Faça favor. As inscrições são com mais cerejas, de modo que agora o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, também quer intervir. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós temos, e foi confirmado aqui pelo PS, uma versão dos acontecimentos no que diz respeito à ACT, de que há meios que estão no terreno. E depois temos a versão de quem entende que não há meios. Agora, quem entende que não há meios, acho que tem uma obrigação, que é quase democrática, de apresentar algum fundamento para isso, dizer em que é que se baseia, quantos são, são viaturas, são faxes, são telefones, são pessoas, e de ter alguma fundamentação, porque senão, se não houver fundamentação, esse é o exercício mais fácil e também o mais populista. É tirar coisas para cima do problema, a tirar dinheiro, e disso já estamos, de facto, com o PS um bocadinho fartos. Obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS, para encerrar o debate.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os jovens são a geração mais qualificada de sempre, mas também uma das mais precárias. 2 em cada 3 jovens nascidos nos anos 90 têm contratos a termo, na geração anterior eram metade e no início do século era 1 em cada 3 jovens. A precariedade é um fenómeno português. É um fenómeno 25% superior em Portugal do que o verificado entre os jovens europeus. E é uma chaga que reduz em 40% os nossos salários. É por isso que o PS, sim, o PS, tem sido determinado no combate à precariedade e, em particular, com os jovens. Enquanto o PSD promoveu os estágios que prendiam os jovens no desemprego e na precariedade, o PS reformou-os para que deles resultassem contratações sem termo. Foi o PS que fez a PrevPap, foi o PS que capacitou a ACT para impedir os despedimentos ilegais. E enquanto a direita romantiza com a flexibilidade laboral, que não é nada mais do que romantizar a precariedade, o PS não hesitou em reduzir de 3 para 2 anos o tempo máximo em contratos a termo e em incluir os estágios nos períodos experimentais e tanto mais. Tem sido um trabalho com resultados, sim, resultados, senhores deputados, reduzindo para metade a proporção de trabalhadores com contratos a termo involuntários. Hoje apresentam-se várias outras propostas e vamos discuti-las no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno. Porque sim, foi o PS que trouxe mais uma iniciativa de combate à precariedade, especialmente no trabalho temporário e no outsourcing. E o PSD, que chama tudo isto de demagogia, fica claro o que é que querem fazer. Porque para nós isto é uma absoluta necessidade, combater a precariedade nos jovens. Mas pouco adiantará fazermos leis laborais fortes se formos fracos com quem as viola. E é por isso que hoje, sim, passamos a teoria à prática. Não pedimos desculpa pela nossa idade como Carioca Chega, mas vamos à luta pela nossa geração, para impedir que andem a enganar os jovens, que os mantenham ilegalmente em contratos a termo. Mas mais, para lutar pelo pagamento das horas extraordinárias, neste ano que se celebra 100 anos da jornada de 8 horas, tantas vezes não cumprida, para lutar por salário igual, para trabalho igual, por igualdade de género no trabalho. Perante a precariedade, na defesa dos jovens, os socialistas fazem mais do que só palavras. Fazemos deste o nosso tempo de agir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Sim, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos e para dar nota a todas as bancadas da nossa intenção de fazer um requerimento oral, porque não tivemos hipótese de fazer escrito em tempo útil, para que o projeto de lei número 304 do Bloco de Esquerda baixe à comissão sem votação, por um motivo simples, não se ter cumprido aí no período de discussão pública do projeto e, por isso, ele estar ainda a ser discutido em apreciação pública e não dever ser votado na generalidade antes dessa apreciação ser concluída. Como vou fazer esse requerimento oral no momento das votações, para todas as bancadas estarem preparadas para o efeito, e sendo este o ponto em que o projeto de lei foi discutido, queria dar nota apenas para a informação. Muito obrigado.
Muito obrigado pela informação. Portanto, está registado, irá ser apresentado um requerimento oral para que o projeto de lei 304 do Bloco de Esquerda baixe à comissão sem votação. Concluímos o ponto 4 da ordem do dia. O ponto 5 é a proposta de resolução do Governo que aprova para ratificação o Tratado de Amizade e Cooperação entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha, sem tempos. E o ponto 6 da nossa ordem do dia, também sem tempos, diz respeito ao Orçamento da Assembleia da República para 2023. Ambas estas propostas serão de seguida votadas. Sendo assim, concluímos os debates e vamos passar à fase das votações. Peço aos serviços que abram o período de verificação de quórum. Pergunto se alguma ou algum senhor deputado não conseguiu registar-se. Todos conseguiram registar-se. Peço então aos serviços que indiquem o resultado da verificação do quórum. Temos quórum e vamos, portanto, proceder às votações. Primeira deliberação diz respeito ao parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais sobre o recurso apresentado pelo Chega relativamente à não admissão do projeto de resolução número 168/15, de censura ao comportamento do Presidente da Assembleia da República por não pautar a sua conduta institucional com a imparcialidade e a isenção exigíveis ao exercício do cargo. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha vai proceder à leitura do parecer da Primeira Comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos e passo a ler. Parecer sobre o recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega da decisão de não admissão do projeto de resolução 168/15 da primeira sessão da censura ao comportamento do Presidente da Assembleia da República por não pautar a sua conduta institucional com a imparcialidade e isenção exigíveis ao exercício do cargo. Nos termos e para efeitos dos números 3 e 4 do artigo 126 do Regimento da Assembleia da República, cumpre-me informar que em reunião hoje realizada, esta Comissão deliberou, com os votos a favor dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, da Iniciativa Liberal, do Partido Comunista Português e contra do Chega, na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, da DURP do PAN e do DURP do LIVRE, e, atendendo a que os respectivos pressupostos não se alteraram, manter o parecer oportunamente remetido a Vossa Excelência sobre a conformidade constitucional e regimental do projeto de resolução 168/15 da primeira sessão, de censura ao comportamento do Presidente da Assembleia da República por não pautar a sua conduta institucional com imparcialidade e isenção exigíveis ao exercício do cargo, que foi emitido previamente a uma decisão sobre a sua admissibilidade e então aprovado com os votos a favor dos grupos parlamentares do PS, da Iniciativa Liberal, do PCP, do Bloco de Esquerda, do DURP do PAN e do DURP do LIVRE. Votos contra do Grupo Parlamentar do Chega e a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD, na reunião de 28 de setembro de 2022.
Muito obrigado. O grupo recorrente tem o direito de intervir durante 2 minutos para fundamentar o seu recurso. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que nada nos move, este Grupo Parlamentar, contra a figura do Presidente Augusto Santos Silva, nem do Presidente da Assembleia da República. Agora, a conduta que, por vezes, tem exercido de líder parlamentar do Partido Socialista, isso sim, temos muito a dizer. Mas, concretamente, em relação ao projeto de resolução 168, que queríamos apresentar e foi impedido nesta casa, com o parecer da primeira comissão, este projeto de resolução nada tem de ilegal. Nada. porque, e até o despacho de rejeição, não indica qual o princípio constitucional violado pela iniciativa rejeitada. Não indica porque não existe. Portanto, a Constituição da República é omissa sobre um projeto de censura ao Presidente da Assembleia.